gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu não assisti Handmaid's Tale.
E hoje vamos falar sobre o quê, meu irmão? Gente, tô viciado nesse bagulho de ASMR lá, sei lá como que é o nome do bagulho. Hoje nós vamos falar sobre The Handmaid's Tale e sua terceira temporada, que está dividindo opiniões pela internet.
Exato, mas não estamos sozinhos hoje, Glauber.
E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, Nani Zoldan, palmas!
Rayane Zoldan, trabalhadora de uma emissora muito grande aqui no Brasil, chamada SBT, ganha milhões de reais. Se você não
exatamente
conhece ela, assista o programa da Eliana, você vai perceber que todos os GCzinhos, todos os inserts que tem lá da Hebe de 1990, foi ela que fez.
Meu Deus!
Ela tá lá, a marca dela tá lá, e então dá oi pro pessoal aí, Rayane.
Olá, gente, mas eu tô achando que ele está falando de outra Rayane Zoldan, porque eu não ganho milhões de nada.
A Rayane, que é Nani, a gente chama ela de Nani também, então se você ficar meio confuso, é a mesma pessoa, tá, gente? Ah, a gente chamou a Nani porque eu não assisti essa temporada de Handmaid's Tale, eu assisti só até o episódio 3.
Isso é um ridículo.
Bom deixar bem claro, né, que ele fica gongando a série.
Não é gongando, mas a gente vai falar tudo isso mais pra frente, mas então a gente chamou ela aqui porque ela é fã, ela vai falar tudo sobre essa série e o Instagram dela é @nanizoldan se você quer procurar ela, dar uma stalkeada.
Obrigada.
Zoldan, final N de navio, viu, gente, pra não seguir a Nani errada.
Isso, gente, pelo amor de Deus, vamos me dar views.
É isso, mas antes, Glauber, nossos recadinhos,
youtube.com/podpop, pra você que gosta dos programas maravilhosos.
Não, fala que nem ASMR lá, como que é? Gente, esse ASMR, vocês não sabem, procura no YouTube.
É isso mesmo, essa sigla, não é essa sigla.
ASMR, eu acho que
gente, é um youtuber retardado que fica fazendo os outros dormir e falando.
Calma, fica calma.
Eles ficam falando assim, mano, o tempo inteiro, é ridículo. Aí ficam fazendo barulho.
Jeito sensual.
Aí fica fazendo barulhinho com a mão, aí com a boca.
Meu Deus.
Zoado demais, gente. Mas vale a pena assistir pra dar risada. Então, nosso canal no YouTube, youtube.com/podpop.
Exatamente, logo teremos o retorno do grande apresentador William Glauber para os programas desse canal.
Que daí já ficou.
Tem um portrait renovado. Uhum. Nova vinheta, nova abertura, que novas já, pautas.
Já ficou traumatizado que deu 12 inscritos no canal. Aí já ficou, nossa, meu, será que é isso mesmo? Aí eu falei, vou voltar pro podpop. Porque lá pelo menos tem 560, tá tranquilo. É, vagabunda do caralho.
Temos também nosso Instagram, @podpop_, que a gente coloca trechos dos nossos conteúdos pra você, né, ter aquela coisinha. Tem o Facebook, é facebook.com/mundopodpop. O que a gente faz no Facebook? Posta lá os links pra você sempre ir pro site. E a gente vai relembrando ao longo da semana coisas que a gente já fez, podcast que a gente já gravou, temas que a gente já tratou nesse site maravilhoso. E pra você que está no Spotify, somos um site, podpop.com.br. Pra você que tá no Deezer também, vai lá, dá uma passadinha no site, com certeza você vai gostar de muitas coisas. E pra você que está ouvindo pelo site, quer uma comodidade, quer um negócio, quer colocar uma lista numa playlist de podcasts, vai lá no Spotify, joga P-O-D mudo, pop, que você vai encontrar a gente. E no Deezer também, pra você que gosta de Deezer.
É isso, gente, então vamos lá.
Vamos lá!
Começar falando da série?
Bom, primeiro a gente vai comentar a série, como hoje o Igor não assistiu. Os protagonistas deste podcast somos eu e Nani.
Não, mas
eu
vou ser moderador, eu vou ser o William Bonner aqui, vou jogar um...
Mero coadjuvante hoje.
Você vai ser um mero coadjuvante, waving the background.
Não, isso. Vou jogar pra um, vou jogar pra outro, vou ser assim, hoje vou ser assim. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, vamos fazer uma sinopse aqui da segunda temporada?
É a segunda, menina, a gente tá na terceira.
Desculpa, me perdi na temporada.
Terceira temporada, meu anjo, vamos lá.
Sinopse da terceira temporada é June, né, voltou pra Gilead, ficou em Gilead porque no final da segunda temporada, a filha dela tá lá em Gilead ainda. Ela deixou um dos filhos
uma das filhas, né, a Hannah ficou em Gilead e a Nicole foi para
Exato.
Asgard.
A Hannah que depois cresce, vira uma cantora muito famosa.
A boca.
Que vira...
Hannah Baker.
Hannah Montana também, a gente pode... aí ela volta pra cá e decide ficar em Gilead pra ir atrás da filha dela. Aí o que acontece? Ela fica atrás da filha dela por um episódio e depois começa.
Isso não é sinopse, você tá entrando na temporada.
Desculpa. Mas é isso. Aí a sinopse é isso e ela vai começar a, entre aspas, revolução dela em Gilead. Primeira coisa, vamos começar. Eu sou moderador, sou William Bonner. Fui pra lá, fui pra cá, joguei. Rayane, o que, que você achou dessa temporada?
Olha, eu achei...
sem spoilers, por favor.
Não, sem spoiler. Eu achei que começou muito boa, porque você vai sentindo, caramba, vai ser revolucionário e incrível e não sei o quê, porque ela se junta com a June, se junta com a Serena nos primeiros e você fala, caramba, vai ser incrível, elas vão se juntar, poder feminino, vamos lá. Só que aí começa a decair, porque não acontece nada, revolução nenhuma.
Cuidado com spoilers, Rayane, pelo amor de Deus.
Ok, não. Ok, tô tentando. Mas aí, no finalzinho, que você fala, caramba, agora ficou bom. Só que nos últimos dois episódios. Então, assim, eu amo muito essa série, vou sempre defendê-la. Só que eu achei que essa terceira temporada foi a mais fraca, não podemos negar. Porque tudo que você esperava não acontece. Então, eles deixam ainda pra acontecer as coisas na quarta. Então, tudo que você espera ainda não vai acontecer. Então, vai começando a ficar meio, caramba, poderia ter já fechado a série na terceira temporada. Eu achei isso. Não sei vocês.
Glauber, você que assistiu, Glauber, joga pra você. Tô aqui, ó, jogando. Vamos lá. Concorda com a Rayane?
Concordo. Eu acho que talvez essa era uma daquelas temporadas que poderia ter tido 8 episódios tranquilamente.
Sim.
Ia ser perfeito se tivesse 8 episódios. E é uma coisa que eu não entendo muito, porque assim, The Handmaid's Tale é de um site de streaming, ela não é refém de audiência, não é refém de mercado publicitário pra ficar semanas e mais semanas no ar. Então assim, não existe isso, né? Então não tem muito motivo pra ficar segurando a galera toda semana ali pra poder dar audiência pro Hulu. O que ficou muito claro é que, assim, teve uns episódios fillers, que é o que a gente chama de episódio enche linguiça.
Sim, muito.
Exato.
Passa um episódio todinho ela se arrastando de uma ponta a outra. Quando você vê, acabou o episódio.
Exato.
Ela só se arrastou.
Exato. A June fazendo aquela cara de, meu Deus, agora vai começar a revolução.
E aí acaba o episódio.
E aí você fala, meu Deus, no próximo episódio vai acontecer alguma coisa. Mas não, não acontece nada. E aí isso vai deixando as pessoas com raiva, porque não precisava disso.
O que aconteceu comigo? Eu assisti só até o terceiro episódio. No episódio lá, que acontece um negócio lá na casa dela, que ela tá, né, na casa nova que ela tá, aí ela tem que ficar, vou falar sem spoiler, ela tem que ficar metendo a mão na terra pra enterrar alguma coisa lá. Aí ela fica 20 minutos do episódio só enterrando e depois indo pra banheira pra ficar olhando, sim, pro teto. Eu falei, vai tomar no cu que eu não vou mais assistir essa porra, cansei. Aí eu parei de assistir, aí eu falei, desisto, já deu.
E outra coisa que me irritou um pouco também, porque quando eu comecei, que nem eu falei, os primeiros episódios foram muito bons. E uma das coisas que me agradou muito foi mostrar, por exemplo, a Emily, que pra mim é uma das personagens mais incríveis.
Sim, sim.
Que ela consegue sair de Gilead e aí você fala, caramba, ela vai ser incrível nessa temporada, ela vai ter muito mais espaço. E realmente, nos primeiros episódios, eles mostram ela no Canadá, eles mostram tudo que ela tá vivendo, mostram ela... Ai, caramba, como eu falo isso sem spoiler?
Eles mostram as consequências do período que ela passou em Gilead, né?
Isso, mostra ela recomeçando. Então você fala, vão mostrar muito mais dela no Canadá, mas do nada ela é esquecida. Ela e todo mundo do Canadá, eles são esquecidos em alguns episódios, e isso deixa um pouco, tipo, não precisava, porque eles poderiam ter tido muito mais espaço nessa terceira temporada, eu acho, pelo menos.
É, eu acho que talvez se eles tivessem dado uma equilibrada, não precisaria ter enchido tanta linguiça com a June, porque às vezes a June fica numas situações assim, que você fala, tipo, miga, pra quem está passando por isso, gata? Sai daí, por favor.
Exato.
E por que te enfiaram ali? E aí, uma outra coisa que eu também não curti muito é meio que eles levaram alguns personagens até um determinado limite, assim, de tipo, ó, aqui vai ser a virada, esse personagem vai se transformar. Ou ele vai se transformar numa pessoa muito filha da puta, ou ele vai se transformar numa pessoa muito bacana e que vai aí ser legal e um aliado da June. Uhum. Mas aí eles levam a gente até o limite, e quando chega nesse limite, eles desmoronam tudo e enfiam o personagem na mesma merda.
Exatamente.
E assim, sem dar spoilers, é o que acontece com a tia Lídia. É o que acontece com a Serena, é o que acontece com o Nick.
A Serena é o que mais fica claro.
É o que a gente tava falando, tipo, nos outros podcasts. Mano, o pessoal volta a estacar zero direto, não consegue ir pra frente na história. É meio chato.
Eu acho que isso é o grande ponto dessa temporada. Eles não conseguiram fazer nada muito novo. Eu acho que o que foi mais novo foi o último episódio, que tem alguns acontecimentos lá que não podemos mencionar por enquanto. Mas de resto, eles te levam pra estaca zero. Tudo volta a acontecer da mesma maneira que na primeira e na segunda temporada. Então isso que irrita um pouco nessa temporada.
É, e eu achei que eles iriam aproveitar essa terceira temporada meio que pra explicar melhor Gilead, mostrar a estrutura desse novo governo e tal. Porque eu lembro que no trailer da temporada mostrou que eles iam pra Washington e tudo mais. Então eu achei que eles iam mostrar um pouco como que funciona essa hierarquia, como é que foi essa guerra. Porque a gente sabe que existiu uma guerra, mas a gente não sabe muito
mas
bem
eles
como
já não
começou
mostraram
e tal. Então,
na
eles
segunda?
Fazem, mas en passant, né? Eles não explicam muito, eles não aprofundam.
Mostra bem pouco.
É, bem pouco. E aí tem um episódio que a June meio que dá uma circulada por umas áreas de Gilead que a gente não conheceu ainda. Uhum. E aí eu falei assim, ah, legal, a partir de agora, então, como ela tá nessa nova pegada aí que a gente vai falar na parte com spoilers, ela vai começar a, meio que a desbravar melhor ali Gilead, e aí a gente vai entendendo como é que essa sociedade meio que foi se construindo, né? Mas não, acho que fica só nos 6 primeiros episódios, que pra quem não sabe, o Hulu libera 3 episódios de uma vez nos inícios de temporada. Parece que eles fizeram uma coisa, tipo, só pra segurar a gente, pra que a pessoa pudesse voltar pra um quarto episódio na semana seguinte.
Exato. E na primeira e segunda temporada, você descobre porque a gente é mais íntimo das Aias e das Martas. Agora, os outros, a gente não sabe o que eles são ali, o que eles fazem, não sabemos nada direito. E na segunda temporada, eles apresentam o que é chamado de econopessoas.
Sim.
Que eles têm uma vida mais normal, que a June até em um momento, ela fica com eles na segunda temporada.
Que ela se esconde lá na casa, esses negócios, né?
Exato. E aí você fala, quem são eles? O que eles fazem ali? Aí você fala, não, na terceira temporada a gente vai entender isso, eu acho, né? E aí nada. Não apresentam nada de novo. Então eu acho que o grande ponto dessa temporada de ter sido a mais fraca é que tudo circula igualzinho havia sido nas outras.
É, isso que faz perder o público, né? Por exemplo, me perdeu total. Achava a série sensacional. Só que aí chegou no final da temporada lá e aconteceu aquele negócio dela ter que ficar em Gilead, já fiquei puto. Aí começou as temporadas, já ficou maçante pra caceta. Eu assisti até o terceiro episódio, e, meu, até o terceiro a June não tem objetivo nenhum na série. Ela fica conversando com um, conversando com outro, e não tem objetivo. Você fala, qual que é o objetivo dela? O que ela quer fazer aqui? Ela quer salvar a filha dela? Então faz alguma coisa pra salvar a filha dela, ela não tá fazendo nada.
Sim.
E isso me deixou meio broxado total. Eu falei, mano, não vou mais assistir essa merda.
É, porque é aquela tal coisa, né? Se a gente não deixar a June presa ali em Gilead e dar pra ela uma motivação pra ela continuar, a série acaba. Ou
Exato. Então
a série é obrigada a se reestruturar em cima de uma outra lógica, que seria ela já no Canadá, tentando de fora ajudar as amigas que ficaram pra trás e tal. Mas ainda assim, eu acho que assim, pensando com a cabeça dos produtores e dos roteiristas, não seria tão impactante e interessante ter uma visão externa de Gilead. É legal que a gente tá ali dentro com a June, que a gente sofre com ela, né?
Exato.
Mas ao mesmo tempo, é tanto sofrimento que chega uma hora que você fala, amiga, eu tô cansado, para de sofrer um pouquinho, porque já deu, já.
Exato.
Por favor. Mas algo que eu gostei dessa temporada, agora um ponto positivo, já que a gente tá acabando com ela no início, mas eu gostei que eles mostraram muito como a June tá sendo afetada por aquilo tudo.
Sim.
Que na primeira e na segunda temporada, você enxerga uma mulher forte, que tá revoltada com aquilo tudo, mas que tá conseguindo ser forte. Nessa, ela já mostra que ela tá ficando pirada. Então eu achei legal, porque ninguém é forte o tempo inteiro. Então ela começa a mostrar que ela tá ficando bem louca com algumas atitudes dela, que por enquanto não podemos mencionar para não dar spoiler. Mas você começa a ver que ela começa a tentar fazer coisas com outras pessoas, destruindo as pessoas, e você fala, ela tá ficando louca. Então mostra bastante isso e eu achei legal, porque ninguém naquela situação conseguiria ser forte o tempo inteiro.
Esse ponto da temporada é muito bom mesmo, porque por meio desse sofrimento dela, a gente começa a entender por que algumas outras aias ficam submissas ao sistema, por que algumas aias acabam ficando meio apáticas até, né? Porque a gente fica se... Eu mesmo ficava me perguntando na primeira e na segunda. Eu falo, gente, mas todas elas eram pra estar revoltadas que nem a June, sabe? Não é...
Sim.
A June não precisa ser só ela revoltada, porque nessa situação, todas teriam que estar, tipo, putas da vida e querendo milhões de maneiras de sair. E aí, na terceira temporada, a gente entende.
Exato. E o exemplo maior é, por exemplo, a Janine, que desde o início, ela simplesmente passou a aceitar e dane-se, eu vou viver minha vida aqui. Por quê? Porque ela, logo na primeira temporada, ela já perde o olho. Então ela fala, se eu continuar fazendo, tentando me revoltar, eu só vou me ferrar mais.
Não vai restar mais nada do meu corpo, vou ficar toda mutilada, né?
Exato, eu vou morrer. Então então eu vou me adequar a isso. Então ela passa a ser totalmente vulnerável ali, ela faz tudo que todo mundo quer. E aí você passa a entender por que que ela é assim, porque senão ela fica louca, que é o que tá acontecendo com a June, né?
Sim, sim, e aí a gente começa a entender melhor por que que essas mulheres acabaram baixando a cabeça e vendo que talvez a melhor alternativa que elas têm ali, a melhor opção, é realmente ser submissa e dançar conforme a música que estão tocando e não fazer muita coisa, porque elas sabem que pior pode acontecer, né?
Então, resumindo, essa temporada foi desnecessária, não foi desnecessária?
Não, essa temporada foi boa.
Jogando uma polêmica aí.
Essa temporada foi boa, mas ela poderia ter sido melhor no quesito de...
Expandir, ir pra frente?
Não sei se é expandir, mas, por exemplo, forçar mais, assim, sabe? E um pouco além do que a gente já tá acostumado. Porque na primeira e na segunda, a gente já tava... Assim, gente, foram 26 episódios de puro sofrimento, de dor,
total,
e de choro e
total,
tal. Tanto que tinha episódios que você terminava o episódio cansado, sabe? Você ficava exausto, assim, do que a June passava.
Você terminava tendo que ver um episódio de Friends, porque senão você ia entrar na merda.
Uma comédiazinha, tipo, precisava assistir um Chaves pra ver se dava uma animada na vida, porque o negócio era tenso.
Exato.
E aí, a terceira temporada, eles venderam muito como a temporada da
Revolução,
a temporada da volta por cima e tal. Isso acontece, mas a coisa ruim é que ele acontece ali nos...
Últimos dois,
Três últimos episódios, finalzinho do antepenúltimo, e aí os dois últimos começam a acontecer.
Não, leve spoiler,
que não é um spoiler, é só no sentido de que o que eles prometeram entregar, eles entregaram só nos últimos.
Exato. Entendi. Eu também acho que não foi desnecessária, algumas coisas ali que aconteceram, eu achei ótimo ter acontecido, mas ou a temporada deveria ter sido mais curta, que nem já havia falado, 8 episódios estaria ótimo, ou eles poderiam, os acontecimentos que só foram acontecer lá no finalzinho, já poderiam ter acontecido no meio.
Exato, também.
Então, não, essa coisa maçante não precisaria ter acontecido pra uma série que foi tão boa nas duas primeiras temporadas. Acho que as duas primeiras não tem um A de se falar de ruim. Nessa já ficou mais, caramba, não precisava de tudo isso. Então, eu não acho que foi desnecessária, mas ao mesmo tempo não precisava ter tantos episódios.
Fazer o quê, né? Mas então, vamos pra parte com spoilers então agora?
Vamos pra parte com spoilers. Pra você, queridinho e queridinha, que ainda não conseguiu terminar de assistir a terceira temporada de Handmaid's Tale, sai agora e volte depois que terminou, tá bom, querido e querida? Beijos.
Então vamos lá.
Adoro dar spoiler.
Vamos lá, eu acho que a melhor maneira de falar... Não,
calma.
Deixa eu só falar uma coisa de estrutura. Eu acho que talvez a melhor maneira de a gente falar com spoilers é abordar sempre a relação da June com outro personagem, porque a gente não esquece de nada.
Tá bom. Eu vou começar falando que um negócio que me pegou...
Gente, detalhe, tá? Ele só viu até o terceiro episódio, então...
Gente, todo mundo já ouviu, todo mundo sabe disso.
Ou seja, nada pegou ele, ele já viu os episódios.
Não, gente,
bons.
Calma.
Matou a série no terceiro episódio.
Gente, tô me sentindo aqui,
Ele só viu os episódios bons, os maçantes, ele nem viu e tá tentando dar
que
opinião.
Que isso, exato, gente? Calma, meu Deus, gente, que raiva. Vamos lá, eu vou falar um negócio que eu odiei, assim, é que foi assim. Na segunda temporada, eles introduziram um personagem muito bacana, que foi aquele velho lá que libera as aias, certo?
Sim.
E o velho era top. Você assistia, você fala, caralho, esse velho é gente boa pra caralho, ele vai, mano, ele é gente boa pra porra.
Qual o nome dele, ô Nani?
Eu não lembro. Ah, é Lawrence. É o sobrenome, né?
Lawrence, isso.
O nome dele eu não sei, mas o sobrenome é Lawrence.
Comandante Lawrence.
Então, eu achei ele top. Falei, mano, esse cara é demais. Aí ele encontra a menina lá, libera a menina. Ele tinha toda uma relação com a Marta dele, que eles pareciam que eram meio amigos, né? A Marta falava... Aí ele falava assim, mano, faz comida pra mim. A Marta, não vou fazer comida nada pra você. Tinha essas cenas assim, da hora. Aí chega nessa temporada, a June vai pra casa dele. Aí você pensa, caramba, ele é um cara gente boa. Ele vai com certeza ajudar a June. Só que a porra do roteirista fica com medo de ter alguém que ajude a June. Eles não querem que ninguém ajude a June. Então eles transformam esse cara num cara X, num cara que não é legal e nem é ruim. Ele é mais ou menos. Aí fode, porque você fala, mano, ninguém vai ajudar essa menina. Voltou a estaca zero dela, tá numa casa onde o cara é odiado por todo mundo e o cara é chato.
Sim.
Tá ligado? Ele tinha maior relação com a Marta dele, e aí de repente a Marta dele fica totalmente submissa, morre de medo dele. Não, é melhor não falar isso, melhor senão ele vai descobrir. Ai meu Deus. Antes ele era mó gente boa com a Marta, conversava e os caralho. Agora ele é um cara que todo mundo odeia, tá ligado? Até a June odeia ele. Até ele odeia a June.
Aí é foda. Aí eu achei isso daí, eu achei cagado. Outra coisa que eu achei cagado no começo...
Calma.
Deixa eu distribuir tudo.
Não,
você
tá falando dele, então a gente vai falar dele agora. Dela fazer tudo com ele. Calma, relaxa.
Você fala, a gente comenta.
Relaxa, corpinho.
Desculpa.
Então vamos falar da relação de June com o comandante Lawrence. Eu fiquei com essa impressão também, porque assim, na segunda temporada, ele era um personagem meio cinza ali. Você ficava tipo, ah, peraí, ele tá do lado da June, não tá? No final, você
não,
tipo, tem a certeza.
Não, ele tava com uma outra lá. Qual que é o nome da menina que saiu?
A Emily.
Isso, ele tava
mas,
com
assim,
a Emily.
No final, meio que você fica com certeza, tipo, ah, ele é um cara bacana, porque ele ajudou a Emily a sair e queria ajudar a June a escavar também. E aí, quando a gente chega na terceira temporada, ele já meio que dá uma transformada e fala, tipo, ah, eu sou um filho da puta, eu sou um escroto e não sei o quê. E você fala, gente, mas e aí? Ele tá fingindo ser escroto, ele não tá... Você ficou com essa sensação também, ô Nani?
Então, o que eu achei também do comandante Lawrence foi exatamente isso. Na segunda temporada, ele realmente deixa um ar que você não consegue entender se ele é totalmente bom ou se ele é ruim. E aí, nessa terceira, você começa de novo com isso. Você fala, caramba, ele parece ser meio... Porque ele que ajudou a construir tudo isso, então você sabe que ele tem uma boa parcela de culpa.
Exato.
Só que aí você pensa, ele está arrependido, ele quer ajudar. Só que aí eles ficam nessa distonância de mostrar se ele é ruim ou se ele é bom, se ele quer ajudar ou não. E aí começa a irritar, como a temporada inteira irrita um pouco. Porque eles ficam saindo disso, de ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim, até você falar, meu, dane-se, eu só quero que ele faça alguma coisa, sabe? É,
não, isso que foi o bacana do primeiro, da primeira vez que ele aparece, da segunda temporada, né? Porque ele é tipo o Einstein, que é o cara que criou a bomba atômica e depois se matou por causa do peso na consciência. Ele criou a Gilead.
O conceito de Gilead.
Aí ele tava com peso na consciência, por isso que ele liberava a Zaya. Só que aí na terceira temporada não tem mais isso. Ele é um filho da puta na terceira temporada. Aí você fala, what the fuck?
Exatamente. E aí começa a te cansar, porque você quer que ele faça alguma coisa, só que ele fica toda hora se mostrando, às vezes uma pessoa muito boa e outras vezes uma pessoa muito ruim.
Exato.
Às vezes boa, por exemplo, no momento que ele tem que estuprar a June, ele mostra que ele fica totalmente mal e você fala, então ele ainda tem uma pontinha de ser humano ali dentro. Só que ao mesmo tempo ele trata as pessoas em volta dele, a própria mulher dele, muitas vezes ele trata, é um relacionamento muito esquisito, porque ou ele trata ela muito bem, ou ele dá umas patadas que você fica, gente, cansei disso, sabe? Mostra se ele é bom ou não.
É.
Então isso irrita um pouco, de fato.
Não, então, o que eu acho do Lawrence é que, assim, por exemplo, já que eles querem insistir entre ele ser ruim, ser bom, não sei o que, nanana, eles deveriam, então, ter usado isso pra explicar melhor, por exemplo, quem era ele na outra sociedade normal e por que que ele se tornou tão bambambam assim, o fodão, que é o precursor dessa, de todas as leis de Gilead, assim. Porque o que dá pra entender ao longo da temporada é que ele realmente é um cara importante da alta sociedade, que as pessoas meio que prestam contas pra ele, apesar de ter lá um momento que meio que desconfiam dele ser um desertor, né?
Exato.
Mas eu acho assim, se era pra ficar nessa coisa de, ah, ele é bom, ele é ruim, ele é mau, não sei o quê, então que usasse isso pra explicar melhor quem ele era. Ficou bem en passant, isso não dá pra entender muito bem por que que ele ficou com essa autoridade toda de ser o cara que criou o Gilead e aí criou lá os campos que a mulherada fica lá nos negócios tóxicos e tal. E aí ficou aquela coisa meio, tá. E aí a June tem um impasse, ela tem meio que um impasse com ele ali ao longo da temporada. A June, como sempre, bem folgada, começa a se impor ali.
Chatíssima.
Até chegar ao ponto dela virar pra ele e falar assim, então, queridão, essa aqui nem é mais a sua casa. Eu tô mandando nessa porra, senta lá no cantinho. Não, e fica quieto.
Chatíssima, chatíssima. Aquela parte que a Marta chega lá morta, aí ele fala assim, mano, você trouxe a mulher morta, você vai ter que enterrar ela. Aí ela fica puta com o cara e fala, mano, é óbvio que você vai ter que enterrar. Aí você traz um bicho morto pra minha casa, alguma coisa morta pra minha casa, é óbvio que você vai ter que cuidar desse negócio, você que trouxe pra minha casa, eu não vou ter que limpar essa merda, você que vai limpar. Aí ela fica lá o episódio inteiro enterrando a menina no quintal e chorando. Aí você falou, desgraçada, a culpa é sua, você vai ter que limpar mesmo, é óbvio. Aí fica mostrando ela vai pra banheira, aí fica deitada na banheira. É a mesma coisa quando pega fogo na casa, coloca a mão na parede, fica sentindo 15 minutos a casa pegando fogo e a fumaça passando. Aí você fala, filha do céu, só sai, o bagulho já pegou fogo, vai embora. É um negócio nada a ver. Falando disso daí,
não,
do...
Não, calma,
tem mais coisa do Lawrence?
É.
Vai lá que tem bastante coisa pra falar,
mas assim, continua,
sabe que é só 40 minutos de podcast.
Tá, não tem nada de só 40 minutos, é quanto a gente quiser ser.
Glauber, mas
eu que vou editar depois.
Ah, tá.
3 horas, vamos lá!
É, então, uma coisa do Comandante Lawrence que eu acho que, tá, é, que foi um dos únicos pontos positivos dele nessa temporada é que, como ele fica nessa coisa de maltrata a mulherada, passa um pano, dá um carinho, dá um tapa na cara, meio que mostra assim como ele tá. É, ele tá ficando meio insano com essa coisa, com esse peso da culpa, né? Porque ele vê que o fato dele ter criado uma sociedade como Gilead, assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque a mulher dele acabou
ficando totalmente louca.
Ela meio morre, que sofrendo, porque ela não podia ter acesso aos remédios por conta das leis de Gilead que ele ajudou a criar. E aí, eu acho que essa relação dele vai ficando meio louca conforme ele vai, tipo, ele vai ajudar a June no plano, aí daqui a pouco ele já volta atrás, que ele tá com medo. E aí, na realidade, o que mostra é que ele sempre teve um grande cagaço, ele sempre foi um cara covarde, mas aproveitou ali dessa imagem de autoridade, de o cara, o grande pensador, o gênio de Gilead, pra se proteger, mas na realidade ele é só um menino com medo.
Isso que mostra também a falta de ter falado do passado dele, que também foi algo que eu senti muita falta nessa temporada. Nas outras duas temporadas, eles apresentaram bastante o passado de muitos personagens.
Principalmente na primeira.
Isso, e nessa eles mostram pouquíssimo disso. Ele, por exemplo, seria um personagem que seria incrível mostrar o passado dele, pra você entender o porquê que ele quis criar aquilo, quem que ele era antes, mas não explica nada. Então ele é um personagem que você fica totalmente no escuro, assim, o que que ele era, por que que ele quis fazer isso, ele é bom, ele é mal, não dá pra entender. Então eu senti muita falta disso, realmente, de mostrar o passado de alguns personagens.
Aproveitando esse gancho aí de falar de passado, vamos para a tia Lídia.
Putz, eu ia falar isso daí agora.
Porque, gente, ô Nani, por favor, vê se você concorda comigo.
Vai.
Pra que tu pega um episódio inteiro pra mostrar o passado daquela véia?
Pra nada!
Pra falar que assim, então galera, tá vendo essa velha filha da puta desgraçada? Ela era assim também na outra vida, viu? Mesma coisa.
E ela nem morre no final, porque tem aquela cena do tiroteio lá no mercado. Isso daí eu vi no YouTube, eu não assisti. A mina aponta a arma pra tia Lídia, e a tia Lídia não morre. Porque eles têm medo de matar.
Porque ela não atira. Tira na tia Lídia, meu anjo.
Então, mas a tia Lídia deveria morrer, não é esse episódio que conta a história da tia Lídia?
É.
Então, por que não mata? Se você conta toda a história do personagem, é pra, exatamente pra acabar com o arco dele.
Então, mas eu achei que assim, vamos contar. Porque assim, a história da tia Lídia tava até que legal. Tipo, ela era uma solteirona, super bondosa e tal. Queria ajudar o aluninho dela, ela era uma professora de primário e tudo mais. Mas aí tu chega e fala, levei um pé na bunda. Acho que vou destruir a vida de uma mulher, hein?
Acho que vou destruir todo mundo.
Não é? Exato. E aí, tipo, só mostrou. Ela é uma filha da puta.
Eu acho que era um dos episódios que eu mais tava querendo assistir, porque estavam divulgando muito que iam falar sobre o passado dela. E aí, quando falou, eu falei, gente, é isso? Não explicou absolutamente nada. Só falou que ela era já essa mulher que trata as pessoas bem, mas se tiver que fuder a pessoa, vai fazer isso.
Exatamente.
Então, eu achei que explicou absolutamente nada.
Tem um bagulho que eu queria acrescentar aqui, falando da tia Lídia, que eu lembro que no final da... Na final da segunda temporada, a menina joga ela lá da casa do Lawrence.
Emily maravilhosa.
Exato.
Maravilhosa. Melhor personagem, deveria ter muito mais reconhecimento. Só queria dizer isso mesmo, porque eu amo a Emily e ela deveria ter crescido muito mais.
Mas o bagulho que eu pensei, quando acabou a segunda temporada, eu falei, caralho, mano, fudeu, porque a tia Lídia vai morrer. Aí o pessoal vai ficar causando, porque, mano, como é que a tia Lídia morreu na casa de um comandante? O que aconteceu na casa do comandante? Beleza. Aí descobri a terceira temporada que ela não tinha morrido, ela tava viva. Falei, beleza, tá viva. Mas ela deve lembrar o que aconteceu. Ela tava na casa do comandante. Ela não vai fazer nada contra esse comandante?
Não fez nada.
Mas ela não tem poder pra fazer nada contra
não,
ele.
Não, mas ela entra com uma queixa, sei lá, e fala assim, velho, me empurraram na casa do comandante. O comandante Lawrence tem um pessoal louco lá dentro. A gente tem que fazer alguma coisa.
Mas Gilead, ela é a tia Lídia. Mas Gilead é uma sociedade tão machista e tão...
Vamos lá, lembra a palavra.
Misógina.
Acertou, miserável.
Isso. Que eles culpam a própria Lídia por não ter segurado a rédea da Aya. Então, na realidade, a culpa é da Lídia.
Não cheguei nesse episódio.
Porque ela tá ali pra segurar as Ayas. Então, se o...
O papel dela é segurar. Se deu errado, a culpa é dela.
Se uma se rebelou contra ela, é porque a culpa é dela. Então, eu acho realmente que se ela falasse alguma coisa, não ia dar em nada. Agora, terem pegado o passado dela pra não fazer nada com isso, eu achei meio ridículo.
Esse foi um episódio desnecessário. E foi o episódio inteirinho dela. Eu falei, ah, legal, né? Vamos contextualizar.
E também pra depois ela sumir. Porque depois ela se tornou um nada nessa temporada.
Exato. Nem assisti. Exato.
Cala a boca. E aí, assim, aproveitando que a gente tá falando de Lídia, a June é uma trouxiane. Que a Lídia é uma vagabunda, uma filha da puta, merece ser espizinhada. E aí a June vira e mexe nos episódios. Ai, tia Lídia, você está bem? Aí a tia Lídia vai e tuxa um negócio de raio na barriga dela.
Otária, otária.
Ai, tia
otária.
Lídia, você está bem? Otária. Como você está? A Lídia vai e senta a mão na cara dela.
Tá baca.
A relação da June e da Lídia, ô Nani, o que você achou nessa temporada?
Exatamente isso que você falou, me irrita. Porque assim, uma pessoa que é totalmente escrota com você, como é a tia Lídia com a June, você não consegue ter momentos de amor com essa pessoa. Eu acho que assim, a June tem que respeitar a Lídia, porque senão ela se ferra.
Sim.
Isso, ok. Respeitar alguma coisa. Agora, ficar de amores em algumas cenas com ela, isso eu acho muito desnecessário. Porque ela vive batendo na June, vive fazendo coisas horríveis pra em alguma cena ela pega e parece que a Lídia é a mãe dela. Então isso me irrita um pouco, realmente. Porque não tem necessidade disso.
Será que ela não tá babando ovo pra ver se consegue tirar alguma coisa da Lídia, sei lá?
Não. É uma relação mesmo de mãe e filha, assim. Porque, tipo, no episódio mesmo que elas vão pra Washington...
Mãe e filha, sua mãe é uma escrota, né, isso?
Não, é... Mas, assim, é porque... Pensa, a Zaya são mulheres totalmente sem qualquer pessoa pra apoiá-las. Então, assim, o mínimo de apoios que elas veem, o mínimo sinal de apoio, elas se agarram com todas as forças. E aí, eu acho que é um pouco essa a relação de amor e ódio entre June e Lídia. E aí, no episódio que isso fica mais evidente, é quando elas vão pra Washington e que as Zayas de Washington têm as bocas costuradas com ferro.
Sim.
E aí, a June e a Lídia fica naquele confronto, tipo, a June, tia Lídia, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer lá em Guilherme com a gente, não, né? Não sei o quê. E as duas
Lídia
ficam...
Tá
e as duas... Não, e as duas ficam nessa relação,
Vamos lá, lembra a palavra. Segunda,
aí, calma. Nessa relação...
Segunda.
De mãe e filha, pra gente.
De mãe e filha, e assim, e de confidentes do tipo, as duas estão preocupadas, as duas estão com medo, as duas estão assustadas e nervosas e tal, mas assim, tipo, June, a Lídia é uma filha da puta, sabe? Não pode...
Acorda, né? Se ela tiver que te matar, ela vai te matar.
Exatamente, que ela baixa a guarda pra...
Outro episódio que eu também senti isso é aquele que a Aya tá grávida, em coma, e a June fica o episódio inteiro tendo que rezar pra aquela Aya.
É, a June fica, parece que 32 dias lá, né, Nani, ajoelhada.
Isso, ajoelhada, o joelho todo lascado, e eu fico, gente, pelo amor de Deus. Que coisa horrível, mas enfim. E ali também, a Lídia é uma cuzona com ela, só que no final do episódio elas estão super bem indo juntas pra casa, ela e a June, e eu fico, meu Deus, June, como você consegue, gente? Não dá, é uma relação muito estranha.
Parece que a June esquece que a Lídia é uma filha da puta.
Exato. Você pensa, uma coisa é você ter respeito, na verdade, por medo, né? Porque é medo de morrer.
Sim.
Outra coisa é você tratar a pessoa como se fosse sua mãe. Isso daí já não dá. Isso daí não entra na minha cabeça. Porque uma pessoa que pode te matar a qualquer momento, você não vai ficar tratando ela bem.
Exato.
Então, não sei. Isso me irrita um pouco, a relação delas.
Agora, a Nani comentou que a tia Lídia ficou um pouquinho apagadinha. Eu tive essa impressão um pouco com o comandante Waterford, Nani, nessa temporada.
Mas eu vou falar o seguinte, todo aquele negócio do Waterfall, da Serena, mano, poderia ter acabado quando a casca pegou fogo. Ela poderia ter começado uma outra história da June com outras pessoas a partir da casca pegando fogo. Que já era, velho. Já deu a história deles, entendeu? Não tinha mais nada pra mostrar da Serena, não tinha mais nada. Acabou, já era. Passa, vai pro próximo.
Então, não tem como, sabe por quê? Porque a June, a ligação, o cordão umbilical da June com os Waterfalls é a Nicole. Não tem como acabar com essa relação.
Exato. Mas vamos lá, o que mais irritou essa temporada inteira, mais de tudo, assim, pra mim. Eu acho que o ponto central é não ter acontecido revolução nenhuma, só nos dois últimos episódios. Mas
sim,
o que mais irritou foi, você é preparado pra que Serena e June se juntem e comecem a ser melhores amigas e vamos foder todo mundo. E aí, do nada, a Serena resolve que ela quer a filha dela de volta naquele lugar dos infernos. E aí, começa essa saga de vamos voltar a Nicole. Isso é a coisa mais chata dessa temporada. É insuportável. Eu acho que é a coisa mais chata que acontece nessa temporada é eles querendo trazer a criança de volta e fica remoendo isso, irrita. Eu acho que é o que mais irrita nessa temporada é isso.
É, e isso acaba tendo uma consequência lá nos últimos episódios, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que meio que foi pra dar uma sobrevida ao Waterford, porque ele é um ator, né, enfim, renomado, ele é bem elogiado também, pela, né, crítica e tal. Antes mesmo até da atriz que faz a Serena, tipo, ser indicada e tudo mais. É, então eu acho que meio que eles querem justificar a presença dele ali em cena, até trazendo um novo personagem pra, sim, que ele tenha uma relação ali, até meio...
Traz um novo personagem?
Meio homoafetiva.
Que novo personagem traz?
Tem um novo personagem de Washington, que é um comandante lá.
Que eles ficam meio, você fala, eles vão ter uma relação, e aí você fica confuso.
Exato. Eles ficam meio flertando, sei lá. E aí meio que assim...
E tudo isso pra trazer a filha de volta.
Não, então, o que acontece? A Nicole meio que vira um símbolo de resistência de Gilead, e ela meio que vira um argumento ali deles mostrarem força e mostrar pro mundo que eles ainda estão com as rédeas de tudo, né?
Entendi.
E aí, tipo, a Nicole é fora de Gilead, politicamente é melhor.
Sim.
Porque eles conseguem ficar forçando a imagem de Gilead, tal, nanã. E aí ele vai pra Washington pra ver se ele consegue barganhar alguma coisa pra trazer a Nicole de volta. E aí esse cara entra na trama. Ah, olha só, a Nicole, é melhor ela ficar um pouquinho mais tempo lá fora pra gente poder cuidar politicamente. E aí eu gostei porque, apesar do Waterford ter tido essa coisa meio coadjuvante, aí ele ficar aparecendo e aquele desespero naquele olhar dele de, ai, June, me ame, pelo amor de Deus. E a June...
Ele fica falando com a June ainda?
Sim, vários momentos ele cria desculpas pra poder falar com ela.
Ele mostra isso na cena em que o comandante Lawrence tem que estuprar a June, e aí depois ele chega e fala, meio que pede desculpa pra ela, e ela fala, eu preferi que foi ele do que você. E aí ele fica com uma cara de, caramba, você preferiu ser estuprada por aquele velho do que por mim. Então ele fica...
Pinto pequeno.
Ele fica com uma cara de, nossa, você não me ama. Óbvio que ela não te ama, meu anjo. Você tá aqui tentando tirar a filha dela que tá no Canadá. Você foi um filho da puta, você quer que ela te ame? Me respeita.
Então, e aí, aproveitando que a gente tá falando do Waterford, ele ficou apagadinho, ele acabou meio que aparecendo durante a temporada só por causa dessa coisa da Nicole. E aí, aproveitando falando de Nicole, vamos falar de Serena, porque Serena é uma filha da puta, vagabunda, rampeira, desgramenta, piranha.
Que ódio dela, que ódio! Uma personagem que tinha tudo.
Porque era pra ela ser uma fucking aliada da June, infiltrar ali no meio das esposas.
Tinha tudo pra ser incrível, mas foi uma nada nessa série. Que ódio dela.
Vamos lá, June. June, ó, louca. Vamos lá, Nani. Os seus pareceres sobre Serena, por favor.
Serena, comecei a temporada falando, mulher incrível, tá se juntando com a June, tava dando tudo certo. Tudo incrível. E aí, do nada, ela resolve que ela quer a criança de volta pra Gilead. Tudo que a personagem evoluiu, a gente perde. Porque na segunda temporada, ela resolveu olhar pra dentro dela e falar, ok, se a Nicole sair, é melhor pra ela, ela vai ter um mundo muito melhor no Canadá.
E o que foi da hora pra caramba. Foi,
sim,
legal.
E aí ela se redimiu ali, né? Você falou, ah,
exato,
legal.
Exato. Aí fecha
todas
o arco.
As merdas que ela fez, meio que ela se redimiu.
Fecha o arco.
Exatamente. E aí nos primeiros episódios da terceira temporada, ela tá mostrando isso. Ela não quer mais olhar pro comandante, o marido dela, o Lawrence. Ela tá com ódio dele, ela tá meio que, meu, não quero mais isso pra mim. E aí você começa, caralho, ela vai se juntar com a June, ela vai ser uma personagem muito foda. Aí ela volta pra estaca zero, porque aí do nada ela resolve que ela quer a filha dela de volta pra aquele mundo terrível que eles vivem ali. E aí, meu, ela fala que ela sente ela como mãe da criança. Que mãe faria isso? Que mãe quer uma filha vivendo naquele mundo terrível? Então ela volta tudo que ela evoluiu como personagem, ela volta tudo, porque aí você passa a ter ódio dela de novo, ela passa de novo a ser escrota com a June, com todas as outras personagens, então você tem ódio dela, em alguns momentos você tem pena, porque você fala, ah, isso é uma pobre coitada, mas mas
é, e aí eu não sei, porque parece que os roteiristas têm medo de deixar ela uma personagem maior e ofuscar, sim, um pouco a June, porque acho que era um pouco isso, assim, a Serena tinha um potencial de ser uma grande personagem, uma aliada não só da June, mas dentro da Revolução, porque querendo ou não, enquanto a June é uma figura de autoridade entre as aias...
Tá voltando bastante.
A Serena, com a boca. A Serena é uma figura de autoridade entre as esposas. Então imagina que foda. A Serena mobilizando as esposas pra... Porque, gente, as mulheres são a maioria na fucking Gilead, sabe? Exato. É isso que é foda. E aí ela mobilizando ali as esposas, a June mobilizando as Martas e as aias. E aí sim, a gente constrói a revolução. Só que não dá mais pra construir uma fucking revolução 100%, porque a vaca da Serena vai pro Canadá e me é presa. É um caralho.
Mas o que te dá ódio é que você lembra que na segunda temporada você teve aquela cena incrível que ela pega a Bíblia e começa a ler na frente dos homens, perde a merda de um dedo.
Exato.
E aí você fala, nossa, agora ela se revoltou. Agora ela vai querer matar todo mundo, ela vai virar super feminista, vai agarrar as mulheres. Ai, não.
Tudo isso pra nada.
E aí,
tudo
o que, que os roteiristas nada. Fazem pra meio que recompensar a gente que ficou puto com a Serena? No finalzinho, quando a gente acha que a Serena vai se dar super bem, ela vai ficar livre porque ela fez um acordo lá com o governo e tudo mais, o Waterford fala assim, então, essa aí que você tá achando que é santinha e tal, cometeu o crime contra a humanidade porque ela ficou ali presente, participou dos estupros e tal. E aí ela é presa como...
Mereceu.
Como, enfim, como ataques contra a humanidade,
tudo,
né?
Que vai e volta, Glamour.
E aí agora eu não sei, eu acho que ela vai ficar pra uma personagem ainda mais chata, porque ela só vai ficar resmungando dentro de uma fucking cadeia.
Exato, agora pra mim vai ficar o comandante Waterford tentando ferrar a mulher e ela tentando ferrar ele, vai ficar isso eternamente.
É, vai ficar essa briga de gato e rato.
Chatíssimo.
Mas eu acho, ao mesmo tempo, que ele vai ter um papel importante na quarta temporada. Porque ele sabe tudo o que acontece em Gilead, ele sabe tudo como funciona. Então eu acho que finalmente, na quarta temporada, a gente vai ter ele explicando como funciona tudo aquilo.
É.
Eu espero, na verdade, né? Porque eles já mostram no finalzinho, no último episódio, ele contando algumas coisas, como funcionam. Então acho que eles vão querer explorar mais isso, entender mais como funciona aquela sociedade, já que ele era um dos mais fodões lá. Então nada, ninguém melhor que ele, que tá preso agora no Canadá, explicar como funciona tudo aquilo.
Mas deixa eu só lembrar que essas esperanças a gente tinha também no final da segunda temporada, aí veio a terceira temporada, teve um episódio disso e acabou e ficou a série inteira falando de outra coisa.
Só que agora ele tá preso no Canadá, então ele vai ser meio que obrigado a falar sobre
isso. É, porque
ele
assim,
vai
agora,
ser
agora
solto.
Não, agora
ele
chegou
vai
num
ser
ponto
solto,
que não
Glauber,
tem mais volta.
Caigo, quem vai ser solto, meu anjo?
Ele vai ser solto e vai voltar pra Gilead.
Não tem como voltar pra Gilead.
Guarda minhas palavras.
Gente,
assina,
ele
assina.
Não tem como ele voltar, assim,
ele é
uma meu anjo.
Tô
garantia
embaixo.
Do Canadá agora, nunca que...
Meu Deus, ainda bem que eu não tô do seu lado, que ia dar no meio da sua cara.
Tô assinando embaixo.
Cala
Igor Sarilho, tá assinado.
Não vai voltar pra Gilead.
Não tem como voltar,
Igor.
Não tem
palavras,
como voltar.
Marca as palavras.
A não ser que a sociedade de Gilead chegue no Canadá, o que eu acho muito difícil. Se eles fizerem isso, acabou pra mim, eu paro de assistir. Mas não tem como ele voltar. Ele tá preso e já era, gente. Tudo que ele fez, ele vai pagar no Canadá e ele vai ficar preso pro resto da vida dele, porque ele é um filho da puta.
Nani, vamos falar rapidinho de Hannah.
Vamos.
A gente teve
aí
ela ali
tem que
ali
falar
como...
do pessoal do Canadá ainda, hein?
Sim, também quero falar muito do pessoal do Canadá, mas vamos falar da Hannah agora.
Vamos falar da Hannah, depois do Canadá e depois do último
episódio. Vai rápido, que eu vou ter muito tempo pra editar essa merda.
Enfim.
Ai, meu Deus.
Hannah, a gente tem ali um vislumbre dela nos primeiros episódios, a June fazendo a louca, invadindo a casa da mulher pra poder dar um beijinho na Hannah, dar
patético.
Um cheiro no cangote.
É só o primeiro
tal,
episódio, não é os primeiros.
Enfim.
Primeiro.
E aí a gente fala, bom, você está alimentando essa nossa ânsia de finalmente agarrar a Hannah e ir embora.
Desiste no primeiro
e
episódio.
E aí, a Hannah, literalmente, desaparece!
Come! Desaparece! A Hannah morre! Meu, não é possível! Não é possível! A única esperança que você tem no final da segunda temporada, da June ficar em Gilead, é porque ela vai salvar a Hannah. E você fica com isso na sua cabeça a terceira temporada inteira. Ela vai salvar a Hannah, ela vai achar a Hannah. E a Hannah some, gente.
Ela é sequestrada?
Então, o que acontece? Ai, é foda gravar com quem não assiste.
Exato. Gente, não devia nem estar aqui, né, meu anjo?
Junizinha tá em desespero pra ver a filha. E aí ela meio que consegue na escola da filha ficar ali por perto. E aí a família da filha descobre. E aí desaparece no mapa. Não dá pra saber pra onde a Hannah vai. E aí que eu fiquei mais puto. A Hannah desaparece. E aí a June me arruma uma outra missão, que é salvar todas as crianças de Gilead. Mas na verdade, ela tem que estar desesperada pra descobrir onde tá a Hannah.
Exato.
Exato. E ela simplesmente esquece disso. Tem só uma única cena que ela pega o... Ai, como que chama? Uma pasta que mostra onde estão os filhos das aias e tudo mais. E ali, se eu não me engano, ela lê alguma coisa sobre a Hannah. Se eu não estou enganada, me corrijam.
Não, ela só vê a idade, porque ela fica meio que conversando com ela mesma. Olha só quanto tempo passou, tipo, essa criança chegou aqui com tantos anos, agora já tá com tantos.
Isso. É o último momento que ela cita a Hannah. E você fica, gente, se você ficou nessa merda desse lugar pra achar sua filha, você não deveria estar se esforçando mais pra achar a sua filha?
Exato.
Quer dizer que você vai salvar 52 crianças e esquece simplesmente da sua filha. Ok, salve essas 52 crianças, que eu achei incrível essa cena, mas também tente achar a sua filha. Focaram zero nisso. E isso era o que o público mais queria, era ela procurando.
É, o que deu a impressão, de novo, é que eles seguraram um negócio pra jogar pra uma próxima temporada, porque também, agora, ela vai precisar lidar com duas coisas, né? Esse desaparecimento, porque foram mais de 52, parece que, eu acho que foi uma centena de crianças, pelo que deu pra entender ali na hora, né?
52 era o plano inicial, né? Mas isso. Depois aparecem muitas outras.
E aí vai ser a consequência disso, e ela agora, tipo, beleza, já soltei as crianças, mandei o recado, agora eu vou atrás da minha filha, porque é isso que a gente quer, né?
Mas ela não levou um tiro na cabeça no final?
Não, que na cabeça, menino. Enfim, então vamos comentar desse momento agora, ápice, aí depois a gente fecha o povo
já
do Canadá.
Já comentou, tava comentando agora.
Não, agora vamos falar. Então, Nani, meu Deus do céu, o que foi esta missão de levar essas crianças para fora?
Olha, eu acho que foi a única coisa que me deu forças pra terminar a temporada.
Que acontece no último episódio.
Penúltimo episódio, começa ali no penúltimo.
Exato, porque ela começa a falar, é no momento que aquela Aya que está grávida em coma, a Aya morre e o filho fica vivo. E aí a June fala, eu vou tentar salvar todas as crianças que eu consegui. E aí você fica, então vamos lá, tô esperando por isso.
Vamos lá, gata, começa então, vamos lá, a gente tá aqui, tô pronto.
Aí começou a ser legal, porque aí mostrou que as Martas estavam com ela, porque ela pede pra que as Martas mandem um aviso se elas querem ajudar a salvar as crianças ou não, e as Martas quase todas querem ajudar. E aí então você fala, caramba, então todo mundo vai se juntar, as Martas vão se juntar com as Aias, vão levar as crianças e vai dar tudo certo. Então ali você começa a ter uma esperança de algo melhor, né? Então essa parte eu achei legal, achei muito legal, mas não sei explicar. Alguém consegue?
É, eu acho que, assim, o que Handmaid's Tale consegue, a série é muito filha da puta nisso, porque, tipo, ela vai te colocando em situações que você acha que vai dar errado, e aí você chega lá, vai dar certo, aí depois acontece uma merda e fala, puta, mano, vai dar errado, não vai dar nada certo, tal. E aí o que aconteceu com esse resgate foi exatamente isso. A gente tinha momentos tipo, ah, beleza, o Lawrence vai ajudar, aí daqui a pouco, ó, não tem mais caminhão, vai ter que enfiar as crianças em outro lugar. Aí depois, ah, eu consegui deixar a fronteira aberta. Fronteira fechou, você fala, puta que pariu. Mas o que eu achei legal disso foi, mostrou que as Aias e as Martas têm realmente uma força, que na fuga da June a gente já percebeu isso, mas acho que agora ficou ainda mais evidente que a força delas é muito grande, porque elas estão infiltradas em todas as casas, né?
Exato.
E aí a gente conseguiu num ponto de tirar crianças de lá de dentro, isso é bem legal, porque mostrou que elas realmente são influentes. E aí eu achei legal que foi uma maneira de unir as Aias e as Martas numa missão em comum, e assim, meio que mostrou que aquilo ali foi o início de uma revolução, não foi, né?
Com certeza. Eu acho que vai focar muito mais nisso agora, finalmente na quarta temporada, porque agora não tem como eles voltarem atrás e não vamos ter mais revolução. Tem que ter, porque já tiraram 52 crianças de lá, então agora vai virar uma revolta completa em Gilead. Porque como aconteceu isso? Como essas crianças saíram? Quem tá ajudando quem? Então agora realmente começa tudo isso, e esperamos que comece tudo isso, porque se voltar atrás eu vou querer a morte.
É, e o legal disso é que, assim, eles sabem que provavelmente tem Martas e Aias envolvidas, mas eles não podem matar todas as Martas, não podem matar todas as Aias, senão eles ficam sem filhos.
Exato, porque não se sabe da onde veio isso. Não tem como apontar o dedo e falar, foi tal.
E aí o legal vai ser elas ali todas nas surdinas, unidas, e assim, tomara que não seja uma temporada de tipo, ai, vamos tirar mais 90 crianças daqui, vamos tirar mais gados e passarinhos e virar uma grande arca de Noé. Tomara que não seja isso.
Quando dá certo, das crianças irem embora no avião, eu acho que foi uma cena que eu fiquei feliz, mas triste ao mesmo tempo.
Feliz.
Isso, porque você fica esperando, eu, pelo menos, que eu sou muito iludida na minha vida, né? A June deitada, que ela levou um tiro, e aí ela vê o avião passando pela cabeça dela, eu fiquei, meu Deus, essa mulher ficou aí de novo, porque até o finalzinho eu falei, ela vai conseguir, ela vai fugir junto, gente, ajuda essa mulher a sair daí, porque você tá desesperado, você quer que ela saia.
Desde a primeira temporada, né, você quer que ela saia.
Exato, por mais que a gente gente já falou aquilo tudo de é ruim ela sair de Gilead porque vai se perder e tudo mais, só que você tem aquela esperança, e aí quando o avião passa por ela, eu fico feliz porque as crianças foram, mas triste porque a infeliz levou um tiro e tá deitada ali no meio da floresta. Só queria dizer isso. Mas agora vamos para o Canadá.
Isso, e aí a Rita já tá no Canadá lá, eu achei muito bonita a cena que ela encontra o Luke, porque eles não se conhecem, mas como a June sempre falou muito do Luke,
sim,
ela fala, Luke,
bem da hora.
É, que bom que eu te conheci e tal. Cala a boca, você nem assistiu.
Eu assisti esse episódio, acontece no primeiro episódio, essa porra.
Último,
Igor,
meu
a gente
anjo.
Tá falando do último episódio. A Rita está no Canadá, menino!
Quem é a Rita? A Rita é a Marta, que era junto com a June.
Da casa do Waterford.
Aí, eu não sei nem o nome, porque eu não assisti.
Mas ela aparece desde a primeira temporada.
Igor, a Rita aparece na primeira e na segunda temporada.
Mas eu não sabia que o nome dela era Rita.
Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara.
Eu tô falando que é bonito a cena da menina que tava com o bebê lá, da June, que ela, quando ela passa da fronteira e chega com...
A Emily
é top, aquela cena é muito bonita.
Ah, mas a gente tá lá no primeiro...
Aí quando ela encontra a namorada, puta, muito foda. Eu só chutei, gente.
Vamos chegar lá ainda, calma, que a gente vai pro Canadá, inferno.
E aí eu achei legal, porque nesse último episódio, meio que uniu todo o núcleo do Canadá, mostrando que, assim, apesar deles não se conhecerem, eles estão juntos, eles estão se conhecendo e tal. É o que dá a impressão, né?
A Rita
que eles estão unidos
bebês?
Ali.
A Rita saiu com os bebês?
A Rita saiu. Caralho. Ela queria ajudar e foi embora.
Top, Rita. Parabéns.
Parabéns, Rita. Você ajudou. Pelo amor de Deus. Alguém sai nessa merda.
E aí, achei muito lindo esse encontro. Chorei bastante neste momento.
Será que eles vão encontrar o Lawrence e a Serena na segunda temporada? Na quarta, quer dizer? Lá no Canadá?
Que Lawrence, menino? Lawrence ficou em Gilead.
Não, mas ele não tá preso no Canadá?
O Lawrence é o velho.
Ah, o cara lá.
Waterford.
Será que eles vão encontrar eles?
Então, provavelmente vai ter uma coisa de interrogatório e colocar a Rita de frente pros dois, né? Pode ter isso.
Eu vou amar, porque a Rita era a Marta deles desde o início e eles devem achar que ela ama eles.
Sim.
E ela vai metralhar eles. Eu quero muito que isso aconteça.
Exato.
Então, e aí falando disso, eu achei legal porque foi uma ceninha boba da Moira organizando tudo, mas mostrou que ela tá junto com a Emily, que elas estão estreitando mais os laços. E aí eu achei legal isso também, porque em um dos episódios a Emily vai tomar café com a Moira e elas conversam que as duas são lésbicas e tal, trocam figurinhas ali da época da faculdade.
Exato. E eu queria dizer que toda série que eu assisto, eu tenho que shippar um casal do sapatão. Então eu já quero. Eu quero demais elas juntas, gente. Porque assim, já mostrou que a Emily e a mulher dela não vão conseguir ficar juntas, porque, tipo, a mulher entende tudo que ela passou, mas ao mesmo tempo não consegue ainda voltar ao que era antes. Então seria muito legal ela ter um recomeço com a Moira, que também precisa de um recomeço.
E a Emily é assombrada pelos fantasmas de Gilead ainda.
Eu não acredito que ela não
ficou com a Moira. Só a Moira entende ela.
Não acredito.
Não é que ela não ficou. Tá uma coisa assim, tipo, vamos tentando, vamos nos aproximando aos pouquinhos.
Tá indo bem aos poucos, bem tipo aos eu. Mas aí agora, já pegando o gancho da Emily, então, também gostei muito da cena que a Emily reencontra a Rita, porque elas se conheciam, mais ou menos. Não tinha uma relação tão próxima, mas ela sabia que ela era a Marta da June, que vivia ali com a June. Então é legal ela ver que outra pessoa que ela conhecia conseguiu sair de lá. Mas aí, voltando a Emily, só a personagem Emily, ela merecia muito mais espaço nessa temporada.
Até por ela ter ganhado o prêmio também, né? Podia ter dado um destaque pra ela ali.
Exatamente. E aí você começa a temporada falando, meu Deus, ela vai ter um destaque, ela vai ser uma das principais. Porque primeiro ela chega nos primeiros episódios com a filha da June no colo. Tem todo o trâmite mostrando como elas conseguiram sair de lá e tudo mais. E aí ela chega, todo mundo aplaude ela. Depois tem a cena em que ela fala com a mulher dela e ela vai depois reencontrar o filho. E aí é uma cena linda, eu lembro que eu chorei que nem não sei o que, porque eu falei, gente, que lindo, ela reencontrando o filho dela, que ela achou que ela nunca mais ia ver, e aí você fala, caramba, ela vai ter muito mais reconhecimento, vai mostrar super como ela tá conseguindo se virar no Canadá, e simplesmente esquecem ela. Ela aparece em pouquíssimas cenas, às vezes com a Moira, às vezes enfim, mas pouquíssimo. E era uma personagem que merecia crescer muito, porque ela, nas primeiras temporadas, ela foi uma das aias mais revolucionárias, e agora ela conseguiu fugir pro Canadá, entendeu? Então, tipo, gente, mostra mais sobre ela. E não, eles simplesmente esquecem também. Esquecem, na verdade, o núcleo inteiro do Canadá, por um tempo.
Dava pra ter uma reforçado no núcleo do Canadá, tipo, a Moira e a Emily, que foram, gente, foram as únicas aias que conseguiram sair de lá, assim, as únicas aias que tiveram uma importância maior ali de acesso, de entender melhor a Gilead, podiam usar elas pra investigar a Gilead, pra trazer informações e tal, e não mostrou isso.
Exatamente, a Moira consegue fugir e depois a Emily consegue fugir ainda com uma criança, ela foi uma primeira que conseguiu tirar uma criança de lá, e simplesmente esquecem disso e ficam só em Gilead. Então isso irrita um pouco, porque a gente tem um núcleo incrível no Canadá, pessoas lutando pra tentar tirar os familiares lá de Gilead, e simplesmente eles são esquecidos. Então isso é algo que irrita bastante. Não sei pra vocês, mas pra mim foi o que mais me deixou chateada, o núcleo do Canadá não ter tido espaço. Queria falar que a June está ficando louca. E me pesa muito falar isso, mas eu acho que ela não sai mais de Gilead.
É, então, pra fechar, eu já ia falar disso. A gente tem que falar da June pra fechar, porque a gente não falou. A gente falou a série inteira, não é falou verdade. Da June.
Exato, e ela é a principal, né?
É, ela é a principal, né? A June eu achei chatíssima no começo da série, porque, na verdade, todas as temporadas, eu falei pro Glauber isso desde a segunda. Todo episódio ela faz uma cara no final que fala, caralho,
não, nessa temporada
é agora.
Tá pior, porque ela tá até conversando com a câmera.
Agora ela vai revolucionar. A câmera vai na cara dela, aí ela coloca o olho pra baixo e fica com cara de ódio. Sempre acaba assim.
Nossa, velho.
Todo episódio, né, Nani?
Todo episódio acaba assim. Essa cara.
E aí, no episódio do hospital, tem um episódio que ela tá meio conversando com ela mesma ali há um mês, praticamente, sozinha. Ela conversa com a câmera. Ela olha pra câmera e conversa com a câmera por um momentinho, assim.
Sim. Chatíssimo.
Mas, assim, a parte legal é mostrar, eu acho que a gente aprofundou mais no psicológico da June e, assim, mostrar que até ela tá surpresa dessa coisa louca que ela tá. Porque ela pensa, ela cogita matar uma inocente, que é matar a Aya. Ela quase mata uma das crianças, ela tá louca,
pra criança.
Desesperada. É. Então, assim, a gente vê que tá afetando ela de uma maneira que ela nem ela imaginou que iria afetar.
O que é legal mostrar, porque, assim, qualquer ser humano que estivesse naquela situação, já acho que eu já até falei isso, não conseguiria ser forte 100% em todos os momentos. Então, é legal você ver a força dela, mas é legal também lembrar que ela é um ser humano e ela já está super fragilizada, porque ela está ali há anos, sim, ela não consegue ter contato nenhum com a filha dela, com o ex-marido que tá no Canadá. Então, quem aguenta uma situação dessa? Ninguém. Então, agora ela está enlouquecendo e tá começando a ser meio ruim até com pessoas que não tem nada a ver. Ela já apontou pra uma Aya, ela já apontou pra uma criança. A Aya, que morreu grávida, praticamente foi culpa dela.
Sim.
Porque ela deixou a mulher louca. Então, você começa a ver que ela tá ficando louca também. Ela não aguenta mais. Então, exatamente por isso que eu acho que ela vai ser uma personagem foda de, tipo, estou ajudando a tirar as crianças daqui, estou ajudando todo mundo, mas eu não vou sair mais, porque praticamente ela pertence agora a Gilead.
É, ela vai acabar virando um mártir, né, ali.
Exato. Ela vai virar a imagem de Gilead, de revolução, só que pra mim, infelizmente, porque eu queria muito que ela saísse, mas eu acho que ela não sai mais.
Eu acho que ela vai morrer lá em Gilead, real.
Nossa, eu vou ficar muito puto.
A gente vai terminar a série, ela morrendo
em Gilead. Eu também vou ficar puta, mesmo eu falando isso daqui, que eu acho que vai acontecer isso, mas eu vou ficar puta se acontecer. Então, a esperança é a última que morre, né?
É, sempre. Eu acho que essa temporada construiu muito a June como líder, né? Eu acho que foi colocando mais camadas ali de liderança, ela se tornando uma imagem de que todo mundo quer se espelhar, querem ser igual a ela, as outras aias. E aí eu acho que isso vai ficar ainda mais forte nessa temporada, porque as outras aias, bem coadjuvantonas e tal, estão começando a participar mais nesse sentido de ser mais ativa. E eu
a
acho
própria
que
Janine, que tinha ficado super submissa, ela no finalzinho, ela quer ajudar.
Exato.
Então você mostra que a June está inspirando todas elas. Só que como boa história de revolucionários, eu acho que no final ela vai acabar morrendo ou algo do tipo vai acontecer.
Vai ter estátua dela em Gilead, já vai ser um bagulho zoado assim no final. É isso?
É isso.
É isso, meus amores. E queria dizer que a cena que eu mais chorei na vida nessa terceira temporada foi a filhinha encontrando o pai no final.
Ai, sim, foi muito fofinho.
Então, essa, pelo menos, eu acabei essa temporada falando, meu Deus, uma cena feliz. Então, a filha encontra o pai, eu falei, meu Deus, obrigado por isso. Ou se refresco.
O momento que eu mais chorei foi o do Luke procurando a Hannah no avião,
exato.
Assim, olhando uma por uma,
exato.
E o olho dele cheio de lágrima, e tipo, por favor, Hannah, aparece, aparece.
E pensando, meu Deus, todo mundo reencontra todo mundo, eu não encontro ninguém.
Só me fodo.
Dá uma dó, mas pelo menos a gente tem um refresquinho ali, finalmente os refrescos vêm da criança encontrando o pai, então pelo menos isso. Mas é isso, né, gente, esperamos na quarta temporada muito mais revolução, muito mais coisa, muito mais o núcleo do canal nadar ajudando as pessoas que conseguem fugir. Muito mais sobre Gilead, explicando o que acontece ali dentro daquela merda. E é isso, gente. Assim esperamos.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Agradecer a presença de Rayane Zoldan. Salva de palmas.
Sim, Rayane Zoldan, conhecida também como Nani. Muito obrigado pela sua presença, querida.
Muito obrigada pelo convite. Eu amei, gente. Tava precisando desse desabafo sobre essa série.
É, as redes sociais dela é @NaniZoldan com Z-O-L-D-A-N. Você segue ela lá. Ela é empresária da SBT. Você deve conhecer ela. É, então, muito obrigado, minha amiga, por ter participado, viu?
Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite.
A gente chama no The Euphoria, se o Glauber assistir.
Adoro. Vou vir aqui pra falar da trans e enaltecer ela pra sempre.
Beleza. Obrigado, minha amiga.
Valeu, gente. Beijo.
É, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, velho. É, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente falou no começo. A gente tá também no Deezer e no Spotify. E também no nosso canal no YouTube, youtube.com/podpop.
Exatamente. E se você aí quiser participar do Pod Pop, manda um e-mail pra gente.
Participar?
É.
Agora a gente vai começar a fazer assim. Quer participar? Quer gravar? Manda pra cá, então. contato@podpop.com.br. Se você não quiser participar, problema seu. Beijos e até semana que vem.
Tchau, tchau.